Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz os destaques da semana em formato de áudio. Mas eu também faço um convite, os destaques da semana também têm uma versão ampliada em texto. Acesse lá em ihu.unisinos.br. Estamos na semana do Dia Internacional das Mulheres. No Gênesis, Missão e Rotas, uma espécie de bússola do IHU, o tema das mulheres aparece como um dos nossos pilares. Por isso, sempre fomentamos debates que também cruzam as temáticas de gênero. Assim, nesta semana, promovemos duas lives em que elas foram, mais uma vez, o centro do debate. Eu convido a nossa colega Cristina Guerini a nos trazer os detalhes. E Cris, parabéns pelo dia e pela coragem nas tuas lutas diárias.
Muito obrigada, João Vitor. Bem, na primeira destas lives, abordamos um tema muito árido, mas que precisa e muito ainda ser discutido. A violência contra nós, mulheres. Nesta atividade, Rafaela Caporal, da ONG Temis, trouxe seu relato sobre a questão da violência doméstica.
Falar sobre violência doméstica e familiar e sobre feminicídios no contexto do estado do Rio Grande do Sul hoje é bastante difícil, porque a gente tem aí um cenário de desmonte das políticas públicas que se agravou nos últimos 4 anos, mas que já vinha apresentando esse déficit, essa ausência de investimento. Então, para a gente falar um pouquinho sobre resistências e enfrentamentos, eu gostaria primeiro de começar apontando as coisas que eu acho que a gente precisa fazer o enfrentamento para facilitar e para que a gente consiga avançar nas questões das violências e para evitar que essas violências cheguem à sua forma mais gravosa, que é o feminicídio.
A Rafaela faz um detalhamento de todos esses pontos na sua fala. Vale conferir. O vídeo completo está no repositório do canal do IHU no YouTube e também pode ser acessado a partir de nosso site, ihu.unisinos.br. A segunda painelista deste mesmo encontro foi Yara, do Centro Jacobina de São Leopoldo. Ela apresentou um dado impressionante. Apesar de representar um avanço na proteção das mulheres, poucas conhecem a Lei Maria da Penha.
Só 20% das mulheres brasileiras e 29% das mulheres do Rio Grande do Sul conhecem bem a Lei Maria da Penha. Apesar da maioria ter conhecimento da existência da lei, poucas sabem qual é o conteúdo da legislação. Isso é um fator muito importante, né? E apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, esse ano, completa 18 anos.
Na outra atividade, realizada em pleno 8 de março, foi um pouco diferente. Promovemos uma conversa para ouvirmos mulheres distintas entre si, mas que trazem consigo lutas e resistências em comum. Acesse a live no nosso canal do YouTube ou em ihu.unisinos.br.
Obrigado, Cris. Sabemos que você tem as suas lutas nos cuidados com teus pais, com a tua filha e gerindo a casa enquanto teu marido trabalha lá no Nordeste do Brasil. Parabéns, coragem! Nós temos realmente muito o que aprender, até mesmo a discutir temas e a realidade das mulheres. Não é incomum, em casos de violência que são submetidas, nós, homens, sopesarmos as suas dores. Lembram do caso do treinador Cuca e do abuso que ele cometeu ainda quando era jogador? E lembram o que foi falado sobre o caso? Pois é, a sorte é que temos vozes como a da Miri Lacombe para nos dar uma aula.
O Cuca tem sim direito a voltar a treinar. É, e além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito, eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés feminino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca, igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arrastada para dentro do quarto. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu, não sei se ela se matou, a gente não sabe em que circunstâncias, né? Mas enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conselho. Ela tentou se matar, ela falhou nessa tentativa, e depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem, né? 22 anos atrás, né, Marisa? Foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente, sob o ponto de vista masculino e feminino, e eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem.
Ainda sobre a temática das mulheres, é preciso também trazer ao debate a reflexão sobre o espaço da mulher na igreja. O IHU acompanha o tema e logo, logo, vamos divulgar detalhes de mais uma live que estamos preparando sobre este assunto. Enquanto isso, sugerimos a leitura do artigo de Luigino Bruni, que tem como título O Sacerdócio Não é a Solução. Esse texto gerou muita discussão e até uma resposta do teólogo André Grillo. O texto de Grillo também está publicado no IHU e tem como título Mulheres e o Ministério Ordenado. A reserva masculina não é a solução. E quando falamos também em guerra, falamos em sofrimento feminino. Juntas com as crianças, de Gaza à Ucrânia, são elas as mais atingidas. Os gritos que ouvimos são de desespero de uma mulher em Gaza que muito provavelmente vai ter que levantar, juntar o que sobrou dos seus e recomeçar a luta pela vida. Não é mesmo, Lucas Chardon?
É mesmo, João Vitor. Falar em guerra é falar muito em luta das mulheres. Leonardo Boff, num dos textos que publicamos dele, tem como título Os Novos Bárbaros, a Comunidade Europeia e os Estados Unidos. O texto toca nesse ponto e também amplia ao falar que tudo isso ocorre porque, nas palavras dele, nunca se reconheceu de fato o outro como seu semelhante e nunca se respeitou de forma consequente o diferente. Esta concepção não foi ainda superada na consciência da maioria dos países europeus.
É, em Gaza, quem não morre diretamente pela guerra tem morrido de fome, pois não se consegue fazer a comida chegar até quem precisa.
O tema foi abordado essa semana aqui no IHU. Sugiro a leitura do texto que tem como título Morre-se de fome na faixa, Netanyahu aniquila os palestinos. Em outro texto, vemos que até os esforços do Brasil não têm se revertido em comida para matar a fome em Gaza. Você pode saber mais na reportagem Israel bloqueia ajuda humanitária brasileira que seria entregue a palestinos, confirma o Planalto.
Ontem mesmo vi a notícia de que até os Estados Unidos, aliado de Israel, quer construir uma espécie de entreposto para fazer a comida chegar até Gaza. Israel diz que não se opõe, mas que será vigilante para evitar que entrem armas. É o que tem feito pelos carregamentos que chegam por terra, mas o fato é que poucos caminhões passam e as pessoas famélicas avançam e provocam tragédias como as que temos visto nos últimos dias.
Por isso, João Vitor, acho importante retomar o artigo de Luiz Cláudio Cunha, publicado recentemente no caderno IHU Ideias, que tem como título Varsóvia e Gaza, 80 anos depois, dois guetos e o mesmo nazismo. E a mídia finge não ver o terror do estado de Netanyahu. O link está na descrição deste episódio.
Bem lembrado, Lucas. Vale ainda ler os textos Os Falcões, que estão preparando o cenário de guerra e a indústria armamentista recebe a mensagem com euforia. E também o texto Guerra, um grande negócio. Os dois abordam a hazanha da indústria armamentista enquanto gente morre. E do alto dos seus 87 anos, com problemas de locomoção e entre um resfriado e outro, o Papa Francisco segue erguendo a voz contra esses tempos perigosos. No Ângelus, no dia 3 de março, foi enfático ao dizer que basta de guerra.
Me pergunto, verdadeiramente se pensa em construir o mundo melhor dessa maneira? Se pensa conseguir a paz Basta, por favor. Digamos todos nós, basta. Basta, por favor.
Esta foi a tradução em português do pronunciamento do Papa após a locução do Ângelus. Já falamos aqui, mas vale repetir. O Papa tem sido a voz mais lúcida sobre esses tempos sombrios. Mas dentro da Igreja, a oposição segue forte. Ainda sobre conjuntura eclesial, destaco a live que promovemos a partir do livro Influenciadores Digitais Católicos, Efeitos e Perspectivas. Participaram Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e os professores Moisés Bardelotto, coordenador do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB e também nosso parceiro aqui do IHU, e a professora Aline Amaro da Silva, vice-secretária da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática. O tema é muito controverso e o debate foi intenso. As 2 horas passaram voando. Mas eu destaco aqui a fala final de Dom Joaquim.
O uso das mídias tradicionais e também as digitais atualmente, elas têm o DNA mais evangélico do que católico. As mídias digitais, muito como o campo de atuação do pentecostalismo evangélico. E as mídias digitais do neopentecostalismo evangélico, que guardam também diferenças. Contudo, a Igreja Católica não ficou fora disso, claro que não. A Aline acabou de confirmar, também o Moisés tocou. Quer dizer, a Igreja Católica ela tem passado por um processo de pentecostalização, inclusive com o uso das mídias tradicionais. Mas a Igreja Católica também ela vai abrindo caminho para uma espécie de neopentecostalização católica. Observem que alguns cultos, algumas reuniões de pessoas, né, católicas, elas têm muito a ver com os neopentecostais. Agora, o que importa é ainda dizer, não no sentido de uma crítica destrutiva, mas muito mais estimulativa, é que a Igreja, com essa preocupação, né, de também assegurar, né, para os seus membros uma possibilidade muito interessante da vivência do Evangelho, ela ainda está num caminho um pouco analógico. Sabe? Ela precisa avançar muito. Se você pega os medidores, por exemplo, na CNBB, eles são ainda muito baixos para uma igreja que está aí com a metade da população brasileira. Né? Agora, o que importa de tudo isso? Os evangélicos, os católicos e as mídias de todos os tipos. É o impacto que isso tem na sociedade, na formação da mentalidade, na formação da consciência e na mobilização e no engajamento das pessoas. Né? Então, com a pentecostalização católica, nós entramos por uma expressão do cristianismo muito mais emocional, praticamente emocionalista, com uma sensação de liberdade pelos gestos, pelos puros, pelas danças, pelas palmas, etc., mas com uma brutal superficialidade.
Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Nesse episódio, usamos áudios do perfil Palestina Hoje no Twitter, de UOL, Vatican News e do canal IHU no YouTube. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração da colega Cristina Guerini. Até a próxima!